Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Quase 70% da população da Austrália vive nas grandes metrópoles do país. Só que a crise do mercado imobiliário fez os preços subirem tanto nos últimos anos que a famosa qualidade de vida daqui é cada vez menos realidade para quem mora de aluguel ou paga hipoteca. Por isso, as chamadas áreas regionais e as remotas são cada vez mais destino para quem sonha com a casa própria, fazer um pé de meia, ter uma vida mais tranquila ou então correr atrás da residência permanente, através das oportunidades de vistos que só estas regiões oferecem. Então, que tal conhecermos estes lugares através das pessoas que já moram por lá? Esta é a nova série da SBS em português, chamada Onde Você Mora. Aqui vamos conhecer brasileiros, portugueses, timorenses e luso-africanos que fazem a vida australiana fora de Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide. Quais os atrativos locais? Quais os pontos positivos e negativos? Bem-vindos ao Onde Você Mora. Neste primeiro episódio, conversamos com o brasileiro Márcio Silva, que junto com a parceira Juliana e os dois filhos, trocou Sydney por Bateman Bay, costa sul de Nova Gales do Sul. A região de praias lindas e muita natureza é famosa pelo turismo, pela qualidade dos frutos do mar, pelas oportunidades de veraneio, em especial para quem mora na capital Canberra, que fica pouco mais de uma hora de carro. Márcio nos conta que adora a vida pacata da região, que tem pouco mais de 11 mil habitantes, onde tem contato diário com a natureza através da prática de esportes radicais. O que tem de bom para fazer em Bateman Bay? Quais os prós e quais os contras? Que tipo de pessoa pode ser feliz ali? Venha conosco ouvir esta conversa.
Márcio Silva, muito obrigado por essa conversa aqui. A gente, primeiro, antes de chegar para falar um pouco de Bateman Bay, eu queria que você se apresentasse. Márcio, quanto tempo você está na Austrália? Eu queria saber como é que foi a tua trajetória. Por que você veio para cá e como é que você foi o começo aqui?
Eu sou original de Santos. Eu estou com 44. Eu vim para a Austrália em agosto de 2011. Com visto de 6 meses de estudante para vir estudar inglês e voltar para o Brasil. Esse era o plano inicial. Aconteceu quando o avião deu aquela volta na Bahia ali de Sydney. Foi aquele amor à primeira vista. Aí eu pensei, falei, acho que eu vou ficar um pouquinho mais.
Tá ficando até hoje.
Exatamente. Foi aquele começo que eu vim sem inglês nenhum para estudar, 6 meses. Eu já tinha família morando aqui, alguns amigos. Aí quando eu cheguei aqui, eu achei muito legal a ideia do país, país novo e tal. Eu fui procurar um gerente de imigração na época, que é amigo até hoje. Aí me deu o caminho, o que eu tinha que fazer, como é que era o processo, né? Aí eu escolhi o processo mais difícil, que é o baixar a cabeça e trabalhar. Aí foi mais ou menos assim a minha trajetória.
Perfeito. Então você chegou para cá como estudante e você foi trabalhar. O que, que você começou a trabalhar? Você chegou aqui em Sydney, é isso?
É, eu cheguei em Sydney, eu morava nas Valley Beaches. Quando eu cheguei, eu morava em DY. Aí eu cheguei naquela mesma trajetória, arrumar um trabalho, aí eu fiz aquele esquema de comprar um carro, trabalhava numa pizzaria, e ali eu fui começando a conhecer gente, dali eu comecei, fiz uns trabalhos em obra também. Foi quando eu caí numa indústria, trabalhei lá por 10 anos, que era no Brookvale, empresa que fabrica todo alemão e tal. Aí ali eu vi o caminho que eu estava procurando, que era conseguir um visto, poder ficar na Austrália. Depois dos 6 meses, quando eu falei com a gerente de imigração, eu estava aqui há 2, 3 meses, estudando inglês. Aí ela falou, ela na época ela me indicou procurar uma saída de... Aquele mesmo que eles falam para todo mundo, né? Ou você vai, estuda, você tem duas faculdades no Brasil, tem background, então já foi um caminho mais fácil. Dali era procurar um emprego e conseguir assimilar o trabalho a um visto, né? Que eu consegui, trabalhando nessa fábrica, eles me deram na época o visto 457 de sponsor, né? E a nomination saiu pela gerência de marketing, mas eu trabalhava como gerente de marketing, mas na verdade eu trabalhava na fabricando todo e tentando assimilar o gerenciamento de marketing com a fabricação de todo. Eu saí de lá como gerente de fábrica, isso quase 10 anos depois. Eu demorei praticamente o processo inteiro para ter o visto, foi 6 anos e meio, quase 7. Isso, estudante, sponsor, e depois o PR, né? Aí depois que você vira PR, aí você tem o tempo que você virar cidadão. Tenho uma família, sou casado, tenho dois filhos. Quando a gente foi aplicar a cidadania, eu tenho um filho que é nascido na Austrália, ele já é australiano, e meu mais velho nasceu no Brasil. Eu sou casado no Brasil, aí depois eu trouxe a família. O visto dos dois, eles são linkados ao meu, então quando a gente aplicou a cidadania, os dois tinham que estar morando na Austrália há 4 anos. Aí eu tive que deixar para depois daquele processo inteiro. Então foi aquele caminho que já é mais fácil, né? Só pagar e fazer um teste.
Bom, você esperou virar PR assim como muita gente para conseguir ter minimamente uma vida, né?
Exatamente. Eu consegui o famoso Medicare, tirar um pouco das contas de escola.
Márcio, você morava em Sydney, depois você passou a morar com a sua esposa,
Sim.
Sydney, e os filhos. Como foi essa ideia de sair de Sydney?
Eu já morava em Sydney há 9 anos e meio, mais ou menos. Aí eu já estava saturado ali, porque Sydney, custo de vida, família, criança pequena, cidade grande em si na Austrália, né? Ou no mundo, não sei. Era um custo meio elevado. Eu tinha um foco de realmente sair de Sydney, depois que eu tivesse pego o PR. Quando você está situado num lugar que você fica confortável, você geralmente deixa passar, né? Eu deixei passar alguns bons anos. Aí eu tinha esse relacionamento com uma empresa que é de Canberra. E eu conheci essa empresa já tem 60 anos de mercado aqui na Austrália, que é no mesmo segmento que eu faço, que é na parte de todo, window furnishing, que eles falam, né? Aí eu estava com esse relacionamento com eles há uns 2, 3 anos, mais ou menos. Depois que eu já tinha pego meu PR. Aí um dia eu cheguei em casa, olhei para minha mulher e falei assim para ela: tô com uma proposta de emprego. Eu acho interessante. Eu perguntei o que ela achava. Ela falou, mas para onde seria? Inicialmente eu pensava que era Canberra. Eu já estava feliz de sair de Sydney para ir para Canberra, na verdade, que eu sou uma pessoa mais montanha, né? E natureza. Aí eu pensei, eu gosto de praia também, mas falei, ah, tudo bem, Canberra é um começo depois de Sydney, vamos lá. Só que nisso, um dos donos da empresa, que já me conhecia, ele me ligou no final do dia e falou, ó, eu fiquei sabendo agora que realmente você quer mudar para trabalhar aqui para a gente. E eu quero te oferecer um cargo numa das nossa primeira loja regional que fica em Batemans Bay. Eu falei, ué, eu pensei que era para quebra, eu já estava feliz com essa história. Quando ele falou Batemans Bay, eu falei, ah, muito legal, gostei da proposta, vou pensar. Mas por dentro já estava muito feliz com aquilo, né, com aquela conquista. Aí cheguei em casa, falei para minha mulher, ela falou, ué, a gente já saiu do Brasil, né? Mudar de uma cidade para outra, na Austrália, com a estrutura que tem aqui, eu acho que não vai ser um problema. É mais adaptação, criança e tal, né? Enfim, meu pequeno tinha 6 meses ainda quando eu te vi. Aí, no outro dia, eu liguei para eles e falei: sim, eu aceito essa proposta. Foi no outbreak do Covid, que eles estavam precisando muito, e me deram um mês. Praticamente, bater o martelo, fechar tudo, alugar um outro lugar para morar. Na época do Covid, que não dava nem para fazer inspection. E a gente fez essa loucuragem toda em um mês. Em 2 semanas, eu estava com um caminhão de mudança na porta de casa, com tudo que a gente tinha, para vir aqui para Batemans Bay e começar de novo aqui numa regional, né? Não,
Quanto tempo você está agora em Batemans Bay?
quase 5 anos já.
Me diga como foi se mudar para Batemans Bay. Como é a vida em Batemans Bay?
Quando eu te morava aí em Sydney, eu vinha com amigos para essa área já na South Coast aqui da Austrália, que é bem legal. O pessoal conhece bastante ali a Ladala, a Lake Conjola, né? Então eu já vinha muito para cá, aquelas férias de verão, né? Feriado prolongado. Aí eu vinha trabalhar bem de umas bem algumas vezes. E como eu fazia muita viagem para Montanha de Neve também, eu fiz umas 9 seasons. Eu sempre passava pela Highway para Canberra. e eu via essa placa, Bateman's Bay, Bateman's Bay. Eu vinha trabalhar aqui algumas vezes e eu achava o lugar maravilhoso. Tinha uma ponte antiga, assim, bem bonita. Hoje em dia, quando a gente mudou para cá, eles estavam trocando, que era uma ponte antiga, elevatória, então dava muito problema, dava muito gasto para o governo. Tanto é que eu vendi para minha mulher que aqui tinha essa ponte e tal. Quando a gente mudou, a ponte estava metade já arrancada. Quando eu cheguei aqui, eu falei, vamos lá ver a ponte. Ela estava em fase de demolição. É bem um marco histórico para Bateman's Bay, essa ponte também. Tanto é que eles têm hoje em dia um ponto turístico. Quando você chega na cidade de Bateman's Bay, tem um pedaço da ponte lá. Assim, historicamente, ela está ali ainda. Chegar em Bateman's Bay foi muito legal. A gente mora num lugar que é praticamente na cidade. Que na época, minha mulher não dirigia. E era tudo walking distance. Então, ela levava as crianças para a escola a pé. A gente saiu muito dessa loucura de Sydney, trabalhava muito. Praticamente 7 dias, quase 6 dias. E aqui a gente começou a ter um. Eu estava vendo meus filhos crescer muito rápido, trabalhando muito. E eu não estava vendo isso acontecer. Eu comecei a falar, acho que não está valendo a pena mais o dinheiro, sabe? Aí a gente veio nessa intenção de ter qualidade de vida. E quando a gente chegou aqui, praticamente nos primeiros meses, já vi esse payback do qualidade de vida acontecer. Não ter que trabalhar todos os dias mais, poder brincar mais com as crianças, sabe? Ver eles crescer. Foi bem legal.
Entender exatamente esse trade-off que você teve aí, você vai ter mais qualidade de vida. É porque é
Sim.
mais barato morar?
Porque alimentação é o mesmo no, na Austrália inteira, né? Então, eu acho que alimentação é a mesma coisa, mas o custo-benefício de não ter estresse, por exemplo, de trânsito, nunca. Você mora numa cidade de férias, né? O custo de aluguel é mais barato também. Se você for ver hoje em dia a Gold Coast, por exemplo, está quase num preço de Sydney. Esses lugares aqui, por exemplo, são mais remotos, ou você arruma um lugar legal. Arruma um trabalho legal, você vai pagar menos de aluguel, em vez de você gastar aquilo que, por exemplo, quando eu lembro que a gente gastava quase, não sei hoje em dia, mas deve ser uns 800 por semana de aluguel aí. Você vê para uma regional, você vai pagar uns, na média, de uns 500 mais ou menos. É uma economia boa nesse aspecto. Acho que de resto, o overhead é o mesmo. Nesse aspecto, dá para guardar um dinheiro, em comparação em aluguel.
Márcio, quais são as coisas boas de se morar em Bateman Bay?
É muito outdoor. Natureza, ele aqui o Eurobodalla, que é o condado, né, que eles chamam, o Eurobodalla, eles têm o desafio das 100 praias. Você consegue, por exemplo, com a sua família, para uma praia que só tem vocês. Ou você pode ir para uma praia um pouquinho mais badaladinha assim, para você ver gente, comparando com Sydney, por exemplo. Ou você vai para Bondi e você vai para Palm Beach. Eu sou uma pessoa muito natureza, porque eu gosto de estar perto de montanha. Então aqui tem montanha, tem cachoeira. Tem rolê de bicicleta, tudo é plano, então você dá para andar de bike em qualquer lugar. Tem muito outdoor, mas em contrapartida, interno não tem muita coisa para fazer. Por exemplo, no dia de chuva, você quer levar os seus filhos para brincar, as opções são poucas. Esse é um ponto que eles estão trabalhando nisso, como também hospital. Aqui tem um hospital pequeno, se for uma emergência, ou você vai para Canberra. Ou você vai para Eden, né? Ou Biga, que é aquela cidade do queijo. Fica 1 hora e meia daqui. Então, é uma coisa muito grande, você tem que tratar nesses lugares. Mas eles estão terminando um projeto de um hospital agora, tipo das Northern Beaches, que vai ficar pronto para 2026, 2027, que vai englobar tudo. Dizem também que Batemans Bay, que é a praia de Canberra, né? Dos moradores de Canberra, que tem casa de holiday na área da South Coast, eles estão começando a mudar para essas áreas também. Então tá tendo mais pessoas morando aqui também.
Ô, Márcio, quantas horas de Canberra, Bateman's Bay?
É muito pertinho, dá 1 hora e dependendo onde você vai, daqui no Art Museum ou no, na embaixada, você gasta 1 hora e 50. De Sydney, daqui Northern Beaches a 4 horas e pouquinho, dependendo do trânsito, porque daqui até aí você não pega trânsito até praticamente o Longon.
Tem alguma coisa que vocês dependam de Canberra ou de Biga, tirando a parte da saúde que você já falou?
Como brasileiro, eu acho que as coisas mais Brasil. Normalmente a gente tem que ir até Canberra ou comprar online. Só que aí, como online vai por peso, tá só um pouco caro. Então, quando a gente quer precisa fazer um shopping um pouco maior, alguma coisa diferente, geralmente vai para Canberra. Como a gente tem amigos lá também, ou a gente vai para Canberra, ou de vez em quando vamos para Sydney ver os amigos de Sydney também. daqui em Batemans Bay para Melbourne, tá, quase 8 horas. Então está meio que no meio de todo mundo, né?
E você falou da natureza, você falou que você gosta de montanha, etc. Conta as opções de coisas e lugares que você costuma frequentar, que você fala, nossa, que bom que eu estou aqui.
Eu sou muito aficionado em esporte radical, então eu sempre fui muito de snowboard e, na verdade, o meu esporte mesmo é o mountain bike. Eu praticamente deixei um pouco de lado o snowboard para viver mais o mountain bike, que meus filhos também andam hoje em dia. Então, hoje em dia, a área que está bem conhecida como Mogo, por exemplo, que é um dos maiores trajetos de mountain bike da Austrália, com 130, 140 quilômetros de trilha. Foi feito há pouco tempo. Tem um dos maiores eventos de mountain bike do mundo também, que é o Sea Otter Classic, para os próximos 10 anos. Aqui tem pista internacional de BMX, tem clube de BMX, tem skate park, tem pump track, surf também, tem muito lugar, mergulho, todas as praias tem muito mergulho, além de ter muito tubarão, eles não são muito agressivos na área, por causa da biologia local. Aqui você tem zoológico, muito lugar para ver baleia, golfinho, todos esses bichos que você vê, tem muito canguru, equidna, você tem muita placa que você tem que parar para esses animais. Quem gosta de fazer caminhada, tem muito lookout também, tem 4x4, fazenda de fruta, blueberry, morango, manga. Essas fazendas eles chamam no verão, geralmente, para você fazer o pique com as crianças. Eles fazem um sorvete local, mel. Tem muita fazenda e praia. Se você quiser ficar no interior, você fica. Se você quer ir para a praia, você vai. Destilarias de gin. Uma das mais famosas, inclusive, da Austrália, chama Tilba. Tem um festival de gin, que é muito legal. Tem muito festival de camarão. Tem muito festival de ostra, que é muito famosa.
É importante ostra, né?
Muito. Eu falo para o pessoal não acredita. Aqui você tem, antes dos festivais, ou quando está na alta, você compra ostra, por exemplo, 3 dúzias de ostra por 30 dólares. É, tipo, muito barato.
É, em Sydney você não compra esses preços, não.
Não compro, não compro.
Ô, Márcio, como são os restaurantes aí? Tipo, você sente falta de, ah, quero comer uma boa pizza. Você tem uma opção dessa? Ah. É um bom indiano.
Assim, comida local é muito boa. Tem muito pescador, então tem muitos fish and chips que eu recomendo. São os melhores que eu já comi aqui na Austrália. Restaurante indiano tem, pizza tem. Não tem pizza brasileira, ainda eu acho. Já tem açaí. Uma coisa que não é legal, por exemplo, se você é uma pessoa solteira, não tem balada. Tem 2 restaurantes que eles fazem uma musiquinha ao vivo até umas, sei lá, 10 horas da noite. Então é mais, eu acho, mais família. Então quando tem férias, tem muita gente de fora, então muda um pouco. Mas aí tem aquelas bagunças que tem muito local que não gosta, porque fala, ah, o pessoal vem aqui para sujar a praia, sabe, essas coisas que tem qualquer cidade de interior ou cidade de férias, acontece sempre.
Última pergunta, Márcio. Comunidade brasileira, tem aí?
Então, engraçado, isso é uma coisa bem nova pra gente, quase 5 anos aqui, 4 anos e meio. Eu conheci primeira vez ano passado, na piscina aqui local. Eu fui com meu filho e um amigo, escorregador de água. E nisso eu conheci esse salva-vidas, chegou falando português comigo. A gente começou a conversar ali e tal, não sei o quê. Aí ele me adicionou no Facebook. Quando eu fui ver, ele me apresentou para mais 3 ou 4 brasileiros. Então hoje a gente tem uma comunidade de, acho que 5 brasileiros. Estão aqui em média de 5 a 15 anos quase, morando aqui. São 5 brasileiros com família, brasileiro com australiano, brasileiro com francês, pai solteiro. É um mix bem legal, assim.
Maravilha. Então, assim, para quem que você recomenda? Quem pensa em Batesman Bay, qual o perfil de pessoa, assim, para encerrar, que vale a pena morar aí?
Eu indicaria mais família. Por exemplo, se a pessoa estiver procurando visto, acho que também é um lugar legal. Você está perto de Canberra, por exemplo, então eu acho que deve ter regional também procurando, ainda mais com Edcare, Childcare. Quem gosta de fazer aventura, a natureza aqui é bem vasta, tem muita coisa para fazer. Está aqui há 5 anos, eu não vi metade do que eu quero ver ainda, para ter ideia. E eu estou todos os dias praticamente fazendo alguma coisa, de escalada, corrida, bicicleta, natação.
Márcio, queria agradecer você por essa conversa. E, enfim, sucesso aí, tá bom?
Muito obrigado de novo, Fernando.
curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.